Tem episódio novo no ar, bem-vindos. Mas peraí, só um minutinho, deixa eu mandar aqui, só terminar de mandar essa mensagem aqui para minha filha. Já falo com vocês. Peraí, pronto. Mensagem enviada aqui e na mesma hora ela recebeu lá. Isto é conexão e não é só uma conexão de redes. Eu falo também de conectar vidas que estão longe. Tão longe e em lugares tão isolados que às vezes a internet tem dificuldade para chegar. Conectar estudantes ao conhecimento, conectar médico ao paciente, conectar você comigo que estou aqui no estúdio. Muito prazer, eu sou Keila Santana. E você, me conta Brasil, você já está conectado? Como é sua conexão? Como você se conecta?
Ah, pelo celular, pelo WhatsApp, Instagram.
É só o WhatsApp, né, praticamente, né? Porque hoje em dia é o único meio de comunicação que tá mais eficaz, né?
Eu fico conectada de uma forma média, assim. Eu tento estipular o tempo que eu vou ficar conectada justamente para eu também não perder muito o foco das minhas atividades, né? Dos estudos e etc e tal. Geralmente eu gosto de mandar áudio por ser mais prático. Mensagens mais rápidas. Mas se eu vejo que a pessoa... Eu também tento entender a linguagem da pessoa que eu vou me comunicar. Se é uma pessoa que eu sei que ela não escuta muito áudio, aí eu mando a mensagem de texto.
Olha, Letícia, eu até escuto o áudio, viu? Mas não odeio, mas eu sempre coloco na velocidade 2, aquela impaciência básica, né? Mas vamos falar agora de uma conexão muito maior. Na sua escola, você que estuda na rede pública, lá tem internet? Tem computador? Vem com a gente conversar sobre o que o governo federal está fazendo para levar a conexão a todas as 138 mil escolas da rede pública da educação básica até as mais isoladas. É uma meta para ser cumprida até 2026. A sua escola ainda não tem? Vai chegar, viu? Escolas conectadas, quem não quer? Todos queremos. E nós convidamos para esse bate-papo uma pessoa do governo que conhece bem de educação e outra que conhece bem de conexão. Vem com a gente que nós queremos nos conectar com você. Bem-vindo já aqui, o hermano de quem você cuida lá no Ministério das Comunicações, hermano.
Olá, Keila, obrigado. Eu sou o secretário nacional de telecomunicações lá no Ministério e cuido de toda essa parte aí de políticas públicas envolvendo as telecomunicações do Brasil.
Não, muito bem, olha, temos boas informações aqui. E do Ministério da Educação, nós convidamos a Anitta Stefani. Seja bem-vinda a esse episódio, Anitta, e de quem você cuida lá no Ministério?
Olá, eu sou Anitta Stefani, sou diretora de apoio à gestão educacional da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. E lá a gente cuida das escolas, da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio do Brasil todo.
Que bom, muito bem-vindos aqui, porque a gente já tem boas informações, que o governo federal separou quase 9 bilhões de reais para que daqui a 3 anos essas escolas da rede pública já tenham uma internet de alta qualidade, uma velocidade boa para que os alunos e os professores possam usar todos os recursos da tecnologia, né? São vídeos, joguinhos educativos, é muito dinheiro envolvido, mas o desafio também é gigante e transformador. Na prática, qual é a estratégia de vocês para que essas escolas estejam todas realmente conectadas?
Olha, Kelly, eu acho que a primeira estratégia é unir, né? Unir, primeiramente, esforços de diferentes órgãos, né? O Ministério da Educação, Ministério das Comunicações, Agência Nacional de Telecomunicação, Ministério das Minas e Energias, a própria Casa Civil, né, do governo. A gente precisa unir esforços desses órgãos para que a gente una também os programas, né, os programas novos com os programas já existentes, diversas fontes de recurso, né, que é o dinheiro para fazer tudo isso. A gente precisa unir tudo porque, como você disse, Keila, o desafio realmente é enorme, né? Então, para que nós possamos ter uma ideia melhor do tamanho desse desafio, eu gosto de fazer uma pequena conta. Se a gente pega 138 mil escolas e divide por quantos dias faltam até o final de 2026, nós vamos chegar a um valor de mais de 160 escolas que precisam ser conectadas a cada dia, em todos os dias úteis, sem falta, daqui até o fim de 2026. Então, para dar até uma ideia melhor, né? Eu gosto de fazer também no tempo que a gente está conversando aqui, esse nosso bate-papo aqui rápido, de meia hora, a gente já vai ter precisando, né? Nosso pessoal todo aí está conectando já 10 escolas.
Em 30 minutos, 10 escolas.
Em 30 minutos. E não é só levar conexão, né? Tem que levar conexão à internet e fazer a rede sem fio, dessas escolas, né? São pelo menos duas coisas em 30 minutos. Imagina aí, a cada 30 minutos, daqui até o final de 2026, nós vamos ter que conectar cada 10 escolas.
Então, a gente está com uma vantagem aí de que esse ano tem pouco feriado, né? Então, os dias úteis para conectar essas escolas já estão bons.
Exato, mas você vê, né? Já contando com esses poucos feriados, imagina aí, 10 a cada meia hora. Estou conversando aqui, na próxima hora a gente tem que conectar 20, e é um número muito desafiador, que a gente consiga contratar projetos com valores melhores para o governo, que a gente consiga fiscalizar que esses projetos sejam entregues na qualidade, melhor qualidade possível para os estudantes. A gente também tem que fazer uma gestão disso por um período mínimo de 2 anos. Então, tudo isso, né, demanda um grande esforço, que a gente tem que estar com tudo já pronto antes de começar os próprios projetos.
A Anitta sabe bem disso, né? São muitas escolas, né, Anitta?
São muitas escolas, muitos alunos, muitos professores. E como a irmã estava comentando, né? O Brasil é muito grande, então não é uma solução única para todas as escolas. Tem escolas que já estão em região de fibra ótica, né? Então a conexão é um pouco mais fácil. Mas tem outras que ainda estão muito isoladas, que a gente tem que levar a fibra ótica ou fazer algum outro tipo de conexão para além da conexão terrestre. Então, dada essa diversidade do Brasil, a gente precisa garantir um patamar mínimo igual de qualidade, de velocidade, para que os professores e os alunos, independentemente se estejam na Amazônia ou no Sudeste, possam ter a conectividade, a tecnologia como uma aliada do processo de educação na sala de aula.
E além desses desafios todos que vocês estão falando, em algumas escolas da rede pública, para levar a internet é preciso ainda mais o básico, né? Que é a eletricidade, a rede elétrica. A energia elétrica em alguns lugares está faltando. No nosso país, 3% das escolas ainda não tem luz. 3% no Brasil significam 4.600 escolas. E outras 40 mil estão longe da internet banda larga, como vocês já afirmaram, mas na metade das escolas públicas, a rede de Wi-Fi, a rede sem fio, não consegue chegar na sala de aula, e vocês vão ter esse novo desafio. Gente, o que fazer para superar essas barreiras e levar essa rede para os professores, para os alunos?
Quando a gente fala de levar a tecnologia, né, tem todo um desafio de infraestrutura mesmo, né, que o Ministério das Comunicações está à frente com todos esses parceiros, mas tem um desafio também da gente conseguir utilizar essa tecnologia de maneira positiva, reflexiva, pensando no melhor da educação, né? Então, como os professores se sentem apropriados de trabalhar com tecnologia na sala de aula, né? Hoje, com a questão de tecnologia, a gente tem um gap geracional, né? Às vezes, os jovens sabem mais do que nós, então sabem mais do que os professores sobre tecnologia. Como que a gente faz o papel ser complementar? Então, os professores falarem sobre tecnologia, usarem a tecnologia e a conectividade durante o seu processo de ensino, mas também dando espaço para que os jovens, os adolescentes sejam protagonistas, né? Porque eles são muito criativos. Usam a tecnologia ali no processo mesmo da aprendizagem, para criar coisas, para aprender.
O professor,
né?
Até o próprio professor acaba aprendendo, né?
Muito. Se tem essa lógica, né, mais colaborativa, mais horizontal, é muito positivo. Quando a gente fala de tecnologia, então, não basta levar a internet, né? A gente fala que são outros 5 eixos. Tem a parte de infraestrutura, que é levar a internet de qualidade para fins pedagógicos. E tem a parte de equipamentos, que é garantir que tenha dispositivos eletrônicos para serem utilizados na sala de aula, de acordo, né, adequado para cada etapa, né? A gente não recomenda o uso de telas, por exemplo, para criança, né, para educação infantil. Mas para adolescente, para jovem, inclusive, é parte do processo necessário ali, né, para a consolidação das suas habilidades. Mas, além disso, a gente precisa formar os professores para que eles possam falar sobre tecnologia, ensinar tecnologia. A gente precisa desenvolver recursos educativos digitais, como jogos, vídeos, podcasts, né? Para justamente tornar mais interessante o processo na sala de aula. E também o currículo. Vocês sabiam que tem, hoje, já é obrigatório no ensino de todas as escolas do Brasil, públicas e privadas, o ensino da computação? Então, a gente precisa formar os nossos jovens para que eles saibam o pensamento computacional, as habilidades do mundo digital. Hoje, é muito difícil você pensar qualquer tipo de trabalho que se tenha que você não precisa ter habilidades digitais.
Então, tudo está integrado, tudo está já digitalizado.
Exato. Então, como que a gente vai formar um aluno, né, que vai ficar 13 anos na educação educação básica do Brasil e, ao final, ele sai para o mercado de trabalho pra, ou para continuar os estudos e não tem essa facilidade com a tecnologia para o seu uso, para o seu desenvolvimento, né? Não só mexer no celular, mas usar isso de forma intencional,
exatamente,
né?
Saber para que está usando. Uhum. Ô, irmão, mas tem essa barreira da energia elétrica, né? O Ministério das Comunicações, das Telecomunicações, tem parcerias, tem uma preocupação com essa infraestrutura básica necessária?
É verdade, Keila. A gente tem esse problema dessas 4.600 escolas. Então, fizemos aí uma primeira parte no âmbito de um projeto piloto, que a gente vai conseguindo levar energia para as 2.000 escolas com recurso lá da Agência de Telecomunicações, do leilão do 5G. Mas também fizemos a parceria aí com o Ministério da Minas e Energia para colocar essas escolas no âmbito do projeto Luz para Todos. E mais do que isso, né? Garantir que dentro desse projeto elas sejam atendidas num tempo bem curto.
Prioridade. Para o topo da fila.
Isso, para que a gente possa, né, junto com essa energia, ou logo após dela, dar tempo de levar também a conectividade, fazer a rede sem fio. Tudo isso, essas três etapas antes do fim de 2026.
E 30 minutos, hein, gente? É.
As escolas aí já estão... Pode ser 45, quando falta energia elétrica ainda. Demora um
pouquinho. Vamos dar um tempinho a mais, gente. Não fica cobrando tanto, né? Precisa toda essa infraestrutura. O pessoal está correndo aqui, porque, gente, as escolas das regiões Norte e Nordeste são as que estão em piores condições, né? E também serão as que podem ter mais prioridade, terão prioridade nessa fila. Então, será que a gente consegue? Vocês vão colocar essas escolas no topo dessa fila?
Sim. Essas escolas mais isoladas, né, pela região mesmo, pela questão geográfica do nosso país, né, no norte, no nordeste, principalmente no norte, a gente tem uma dificuldade de acesso.
Geográfica. Né?
Então, a gente precisa pensar como chegar à fibra ótica, se chega à fibra ótica, tem uma questão toda do desenvolvimento ambiental, né, que precisa se considerar. É diferente quando você está num centro urbano que já tem os postes, já tem tudo ali dado, né? Então, precisa priorizar e o bacana, né, que todo esse recurso bilionário que o governo federal conseguiu angariar de diversas fontes para priorizar a conectividade de escolas, uma parte importante dele vai ser para essas 40 mil escolas, né, em torno de 40 mil escolas, que a grande maioria delas estão no Norte e no Nordeste. São as mais desafiadoras, que a gente chama.
Isso, escolas que não têm hoje uma infraestrutura de internet construída lá perto. Uhum. São dezenas de quilômetros de distância para a rede de telecomunicações.
E no meio rios e no meio florestas.
Isso. Então, não é apenas conectar. Vai ter que se construir uma rede de telecomunicações para chegar perto da escola, para depois fazer a conexão. E essas redes aí, em alguns casos, né, dezenas de quilômetros de fibra ótica, por exemplo. Quando não der, a gente vai ter que fazer por satélite. Mas isso, ou seja, é um trabalho extra. Essas 40 mil são... Aquelas também, junto com as 4.600 que não têm energia, são aquelas que vão dar mais trabalho, demandar mais tempo, mais recursos e mais esforço. Mas é algo que já foi iniciado, né? Grande parte delas já está em andamento e a gente confia que até 26 vamos conseguir.
Mas nisso, os estados e os municípios também precisam estar nessa tarefa também, né? Vocês já têm parcerias, eles já compraram essa ideia e estão junto com vocês?
Sim, na educação, né, o Brasil ele tem 138 mil escolas públicas e dessas 98% são escolas estaduais ou municipais. O governo federal mesmo, a gente não tem escola de ensino básico, né? Quem tem são os professores estaduais e municipais. Então, tudo que a gente faz no âmbito do Ministério da Educação, do governo federal como um todo, a gente precisa pactuar com os estados e municípios. Então, a gente está fazendo esse desenho, né, um pouco esse xadrez que a gente fala de mapear todas as escolas e decidir em que momento, né, que elas vão ser conectadas, qual a forma mais adequada e mais rápida para essa conexão. E aí a gente precisa que as secretarias estaduais e municipais de educação estejam ali, né, dispostas a abrir a escola, né, precisa autorizar a entrada, né, dos técnicos para puxar o cabeamento, para fazer toda a parte de infraestrutura mesmo. Então, não dá para pensar nesse sucesso, né, nessa meta ambiciosa de 100% de escolas conectadas, se a gente não fazer isso em parceria com os estados e municípios.
E também não dá para pensar só na rede de internet, né? Depois que tem a rede, você precisa de equipamentos, de computadores, de tablets, de celulares. Irmão, como é que está sendo isso? Como é que funciona? Funciona essa estratégia, que eu vi que vocês têm um projeto de recondicionamento de equipamentos, como que é?
Isso, verdade, Keila. Nós temos um programa chamado Computadores para Inclusão, que ele consiste basicamente, né, a gente criar oficinas de eletrônica, de conserto de computadores, que nós chamamos de centros de recondicionamento de computadores. A gente estrutura esses centros por todo o país, né? Hoje já temos aí mais 18 estados do país e temos a meta até o final do ano chegar a todos os estados. E esses centros, para O que é que eles fazem? Eles recebem equipamentos usados como em doação, muitos deles, né, já sem funcionar, e eles fazem o trabalho de consertar e melhorar os equipamentos. Então pega a peça de um, junta com o outro, em média cada três a gente consegue fazer um computador novo, bom, e entregar, né, entregar aí prioritariamente para as escolas das redes públicas, né, de ensino municipal e estadual, para outras também populações vulneráveis aí. Mas assim, a gente consegue fazer isso, e a boa notícia, eu acho, desse programa é que as doações estão de vento em popa, né?
E vem de onde essas doações? Qualquer um pode doar? Se eu tiver um computador parado em casa, um tablet que não usa mais, eu posso procurar esses centros? É pessoa física ou como que é?
Não pode também, mas geralmente a gente consegue parcerias grandes com órgãos, inclusive órgãos públicos também. Então vou citar, a gente firmou recentemente, no final de 2023, um acordo com a Caixa Econômica Federal e agora esse ano um novo acordo com o Banco do Brasil, que prometem ser os maiores acordos feitos em doação de computadores. Então, com a Caixa, a gente ainda está fechando o número, mas a gente espera chegar a um recebimento aí por volta de uns dezenas de milhares, cerca de 40 mil computadores.
Uau.
E vai ser o maior, né? Então, a gente, com esses acordos, a gente aumenta a matéria-prima para esses centros trabalharem, que a gente precisa de matéria-prima para eles, né? E também tem que dar estrutura, né, de pessoal para eles conseguirem fazer. Mas só para você ter uma ideia aqui de números, né? A gente tinha uma média nesse programa, que ele já está 14º ano nesse programa, um programa antigo, mas a gente tinha uma média de doação de 2.600 computadores por ano. Ano passado, né, com essa nova gestão, novo governo, nova gestão no Ministério, a gente conseguiu bater o recorde de 13 anos, fazer 5.700 computadores, e esse ano a gente quer passar muito, né, trucidar esse recorde, chegar em 13 mil computadores doados, né? Então, assim, a gente está duplicando, né, os maiores valores que a gente tinha, e aí, claro que a gente sabe que esse total não é suficiente, mas junto com os outros programas do Ministério das Comunicações, a gente conseguir, né, prover essas escolas.
Novos, isso.
Como complemento, né, o Ministério da Educação também está fazendo uma ata de registro de preços de dispositivos. O que isso quer dizer, né? Muito basicamente. É muito caro, né, para cada município, imagina, cada município lá no Brasil fazer uma licitação para comprar 20 computadores, que às vezes é o que ele precisa. Uhum. Então, o governo federal vai fazer essa licitação, essa chamada para todas as empresas do Brasil que produzem equipamentos, né? A gente faz esse chamamento com uma quantidade grande para atender boa parte do Brasil.
Reduz o preço.
Isso, reduz o preço, porque é uma compra nacional. E aí, os municípios, eles podem aderir. Então, ele fala assim, eu desse bolo aí todo, eu preciso só de 20. E aí, ele não vai precisar fazer toda a burocracia da compra. Não. Ele só vai aderir, pagar, né, e receber. Então, essa é uma forma também de um apoio técnico que o governo faz para os municípios.
Muito legal. E você, quer conhecer uma escola que recebeu uma doação desses computadores? Vamos lá para Niterói, no Rio de Janeiro, na Escola Municipal Ayrton Senna. Nos contem essa história, Cris e Edna.
Um projeto maravilhoso,
muito,
né?
Muito bem, muito bem.
Porque está ampliando a gente, está ampliando as crianças, está ajudando o professorado, ajuda toda a equipe, no caso. E aí, mais escolas tendo essas condições, né? Que tenham essa felicidade que a gente está tendo, eu acho que é o ideal. Porque está muito difícil você ter computador em escola, ter internet em escola. Então, quando você tem, você viaja, você sai de dentro da escola para o mundo.
É.
Né?
E a nossa criança, né, a criança de comunidade, ela tem pouquíssima oportunidade. A gente que fica localizada aqui na comunidade, que é cercada pela zona sul de Niterói, porque nós temos o Morro do Estado, se liga ao centro de Niterói, a Icaraínga, que é a zona sul, né, de Niterói. E eles estão perto dos ricos e não tem noção desse mundo como é, né? Então a gente trazia também, através desses computadores, o mundo para dentro da escola, né?
É, porque a gente está no mundo digital, né, gente? A gente está no mundo digital. E aqui a gente estava no mundo parado. Porque o digital é para quem tem celular,
para, né, quem tem internet.
Para quem tem internet e para quem consegue ver alguma coisa.
Outra coisa importante, que é um debate que a gente já está há algum tempo com os responsáveis, é o uso dessa internet, né? Porque, né, Cris? Porque nós, aqui dentro da escola, o uso vai ser direcionado. Os pais, às vezes, e não importa nem a classe social, os pais hoje querendo fazer, cuidar de suas vidas e tal, entrega o celular para a criança e a criança acessa sozinho. E ela acessando sozinho, né?
É um perigo.
Ela, exato. Nós encontramos aqui chegam resultados disso, né?
Sim, que resultados feios.
Que eles acessam conteúdos que não são para a idade deles, e a gente que faz intervenção aqui, que chama a família, etc. Então, assim, com o computador aqui dentro, a gente vai mostrar que é para usar de outra forma.
O que ver, o que pesquisar, o que procurar.
É isso mesmo, Anitta. Elas já falaram aí dessa importância, mas conta pra gente como que, qual a diferença de uma escola totalmente conectada, uma escola pública totalmente conectada, como é que isso impacta na vida do estudante?
O mundo digital é uma realidade, né? Isso não vai mudar mais, né? Então, a educação precisa também se atualizar, né? Assim como a gente conseguiu se adaptar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, a utilizar a tecnologia todos os dias, né, obrigatoriamente, a educação também precisa dar esse salto, né, precisa fazer uma transformação digital da educação. E veja bem, não é nunca em substituição, né, a gente nunca está falando aqui que os professores ou o livro impresso vai ficar defasado, não, é sempre de forma complementar, porque a tecnologia ela pode ser um aliado. Então, se eu tenho, por exemplo, uma aula de matemática, e estou com dificuldade, meus alunos não estão conseguindo entender, será que algum vídeo, né? Será que alguma atividade que envolva a tecnologia, que possa ser algo ali mais visual, pode ajudar nesse processo, né? Então, a gente percebe muitos estudantes mais ativos buscando isso fora da escola, né? Fala assim, não, na escola eu não gosto, não estou entendendo, vou fazer aqui alguma coisa, vou ver algum vídeo no YouTube. Por que a gente não traz esse processo, né, de uma forma complementar para a troca ali?
Já,
né?
Faz essa pesquisa na escola,
exato,
ajuda outros colegas também, né?
E é uma responsabilidade muito grande, porque assim como qualquer ferramenta, né, ela pode ser usada para o bem ou para o mal.
Exato.
Então, a tecnologia ela não é boa inerentemente, né? Ela é uma aliada. E eu posso usar isso da forma que fizer sentido. Então, como também ensinar os alunos a entenderem que tipo de fonte que é confiável ou não da informação que está na internet, que tipo de apoio que eles podem ter na internet, que outro apoio que não, que eles precisam buscar num lugar físico, né, presencial. Então, esse também apoio que os professores, né, como as professoras estavam ali falando, tem um papel pedagógico de ensinar sobre tecnologia, não só usar a tecnologia, mas refletir sobre a tecnologia no nosso dia a dia.
E se integrar ali na comunidade, elas deram o exemplo, né, de que eles estão do lado de comunidades mais financeiramente melhores, não têm esse mesmo acesso e elas precisam de ferramentas para se igualarem, né, para ter essa luta na vida deles, para se igualarem com oportunidades.
Exatamente, né, não dá para querer competir quando alguém está ali na bicicleta sem motor e alguém com um barco super veloz, né, então a gente precisa dar oportunidades iguais para que possa ter mais desenvolvimento.
Isso mesmo. Irmão, a gente tem uma curiosidade aqui, o pessoal até de outras regiões, a gente está falando de inclusão de regiões distantes, né? Principalmente no norte, na Amazônia, em muitas cidades lá da Amazônia, os fios, como é que passam? Vai por dentro do rio, por debaixo do rio, por dentro, cortando a mata, como que é isso?
A Amazônia tem um desafio muito particular para construir infraestrutura, né? Porque aí, como você falou mesmo, tem a floresta, a gente teria que passar ali e seria não só muito difícil, como também teria um problema ambiental. E aí, o que foi que fizemos? Né? O governo estruturou um projeto chamado Norte Conectado, que é um dos primeiros projetos do mundo que passa os cabos, né, cabo de fibra ótica, no caso, no leito dos rios. No caso, lá no leito do rio Amazonas.
Por cima da água?
Não, a gente vai uma balsa andando e colocando o cabo, ele vai e entra e fica no fundo do rio.
Sim.
Tá? Mas o rio é um desafio particular, porque toda movimentação ali que corre o risco de quebrar, danificar o cabo, então tem que ser um cabo bem especial, né? O mundo já faz isso nos oceanos, né, para ligar os continentes, mas em rios não tinha projetos no mundo.
Pioneiro
aqui no Brasil, a gente está colocando o rio Amazonas, são mais de 12 mil quilômetros de fibra ótica no rio Amazonas, que vão atingir ali 59 municípios e todos os 6 estados da região norte, atingir ali mais de 10 milhões de pessoas, e aí conseguir levar essa conectividade, que é uma coisa importante. Outra questão importante desse projeto, que a gente vai conseguir se conectar aos outros países da Panamazônia, né, que aí nossa rede vai chegar na fronteira do país, a gente conecta ali com esses países. E um terceiro ponto muito importante é a própria preservação ambiental. Porque se a gente fosse construir essas redes, quando eu falei desses 12 mil quilômetros, a gente teria que derrubar se fosse fazer uma rede tradicional, né, que é ou é cabo enterrado ou em postes, né, teria que derrubar 68 milhões de árvores.
Nem pensar.
E aí, essas árvores todas foram salvas e preservadas por causa desse programa Norte Conectado.
Olha só, não sabia mesmo, viu? Gente, olha, aqui tem muita novidade, viu? E tem uma novidade boa também para você, estudante da rede pública. Se conectar 100% já, logo, logo, viu? Se liga. O Ministério das Comunicações vai distribuir até o fim deste ano 100 mil chips para alunos de famílias de baixa renda terem acesso gratuito à internet. Já quem pode ser beneficiado nisso aí, irmão? Porque esses chips todo mundo vai querer, né?
É, né? Mas esse programa específico, como você falou, para baixa renda, são os alunos inscritos no Cadastro Único e matriculados nas escolas da rede pública de ensino, né? Que fazem parte desse programa, que é um programa chamado de Internet Brasil. Então, hoje, quem é que está, né? Nós estamos atuando em 5 estados da federação, são 5 estados que tiveram as maiores necessidades de ensino pela última avaliação aqui do Ministério da Educação. Então, Amapá, Bahia, Maranhão, Pará e Rio Grande do Norte. Então, os alunos da rede pública desses estados, né, podem pleitear, vai ter um processo de seleção. Então, a gente manda para as secretarias de educação desses estados, elas escolhem as escolas que vão ser beneficiadas e depois dentro de cada escola vai escolher os alunos beneficiados, claro que dentro, né, desse cadastro único, aqueles que estão no cadastro único. Então a gente vai ter agora essa seleção dos alunos até junho desse ano, vai ser feita, né, no final ali de junho a gente quer já fazer a primeira entrega de 50 mil chips e depois até o final do ano entregar pelo menos mais 50 mil chips. Estamos lutando, viu, Keila, para aumentar esse número de 100 mil que você falou, para tentar chegar até 150 mil
Olha só.
Fim desse ano.
A criança fica, o adolescente, a pessoa fica conectada na escola e em casa para continuar as tarefas, inclusive até para o lazer também, né, gente? Porque a internet também está servindo para a educação, para o lazer. Anitta, você tem alguma história dessas de sucesso já, de pessoas conectadas, de não que a gente queira substituir livros, né? Mas essa conexão que é inevitável, quais são as histórias que você já está recebendo de retorno sobre os programas?
Olha, a tecnologia, ela abre portas, né? Assim, então, outro dia a gente estava com numa secretaria, agora esqueci qual que era o município, de Pernambuco. E eles têm uma escola lá de ensino médio, né, que tem ensino técnico e eles fazem robótica, né? Então, tem um professor que tem habilidade com isso e desenvolveu a questão da robótica com os materiais de reciclagem, né? E fez ali várias competições, conseguiu desenvolver e uma aluna está trabalhando com isso e fazendo vídeos no YouTube sobre o tema, assim. Então, ela está virando uma produtora de conteúdo tecnológico e pedagógico que ela aprendeu na escola e que está expandindo para além dos muros da escola. Isso só é possível com tecnologia, né? Porque antes, sem a tecnologia, ela poderia até aprender ali, mas teria um alcance, né? Uma possibilidade muito menor de alcançar outros jovens que tenham interesse. Então, ela está virando ali uma influencer nesse tema, né? De acordo com o que foi ensinado na escola, mas também pela tecnologia que está sendo providenciada ali na região.
Nossa, muito sucesso, viu? Conecta Brasil, o governo federal quer as escolas conectadas, quer a saúde, os estudantes, os professores, está trabalhando muito para isso, vocês viram aqui. Eu quero agradecer vocês dois por essa conversa, por esses esclarecimentos e por tanta novidade que vocês trouxeram aqui, né? A internet está cheia de novidade, vocês estão super conectados. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, Anitta.
Obrigada, Keila. Obrigada, irmã. Não, é um projeto incrível, é muito desafiador, mas a gente está bastante empolgado em cumprir essa meta do governo.
É isso aí,
verdade,
né, irmão?
Agradeço muito, Keila, a oportunidade de falar desse projeto, né? Tão importante que a gente tem, né? Tão assim, expectativa de ter um resultado que a gente possa, né, promover essa transformação, né, Anitta, no ensino público brasileiro, trazer para nossas crianças e jovens essas oportunidades e aí, de fato, né, contribuir muito para melhorar nosso país, trazer um país mais justo, né, com melhor qualidade de vida, mais oportunidades para toda a nossa população.
Mas a nossa conexão aqui neste episódio está chegando ao fim, gente. Eu agradeço muito, mas você não se desconecta da gente, viu? Fica ligado aqui, envia o programa para o grupo de WhatsApp da escola, já que daqui a pouco vai estar todo mundo conectado. 10 escolas foram, nesse tempo aqui, já foram ligadas na internet. Toda semana a gente tem um episódio novo aqui do Me Conta Brasil, no canal da Secom no YouTube. Vem aqui ficar por dentro de tudo que o governo vem fazendo para transformar a sua vida numa vida melhor. Boas conexões para você. Até o próximo.